Hoje nós vamos falar de uma droga antiga, mas que ainda tem muito espaço no nosso dia a dia. Hoje a gente vai falar de espironolactona. A espironolactona é um antagonista farmacológico específico da aldosterona. Então ela tem uma ação como diurético, poupador de potássio. Então atua no túbulo contornado distal e no ducto coletor. E tem também alguns efeitos hormonais e por isso pode levar à ginecomastia. Diferente do seu irmão mais novo, o eplerenone, que tem uma ação mais específica para o receptor mineralocorticoide. Mas o eplerenone a gente não tem disponível aqui no Brasil. A espironolactona e os seus metabólitos são 90% ligados a proteínas plasmáticas. E sua excreção é primariamente na urina e secundariamente na bile. Para quem que a gente vai indicar espironolactona? Então, ela tem indicação para pacientes hipertensos, em especial aqueles pacientes com hipertensão arterial resistente verdadeira. Então, aqueles pacientes que estão utilizando já três medicações, estão usando IECA ou BRA, estão usando amlodipina, estão usando algum diurético tiazídico e mesmo assim permanecem hipertensos. Então, nesse cenário, como quarta droga, é a droga de escolha, espironolactona. E para pacientes hipertensos, a gente costuma utilizar uma dose de 50 a 100 mg, podendo chegar em alguns casos até 200 mg por dia de espironolactona. Mas o efeito dessa droga vai muito além do efeito diurético. Então, a gente sabe que tem indicação de utilizar espironolactona para pacientes com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida, por vários benefícios. Ela pode promover remodelamento reverso, pode diminuir fibrose, pode diminuir edema. A gente tem vários estudos mostrando benefícios de desfechos utilizando essa droga, incluindo benefício em mortalidade. O primeiro grande estudo que mostrou benefícios da espironolactona nesse cenário foi o estudo RAILS. Foi um estudo que saiu no New England em 1999. Então foi um estudo com 1.663 pacientes, com fração de ejeção menor ou igual a 35% e classe funcional 3 para 4. Então esse estudo mostrou uma redução de 30% de mortalidade utilizando essa medicação. Mais para frente, a gente teve o estudo ênfases em 2011. Foi um estudo que mostrou um benefício também em pacientes com classe funcional 2. Houve uma redução de 37% no desfecho composto de morte ou hospitalização por IC. E no cenário de pacientes com infarto agudo do miocárdio, saiu em 2003 o estudo EFESUS, que foi um estudo que incluiu pacientes até assintomáticos, mas todos com fração de ejeção menor que 40%. Então o estudo EFESUS mostrou que valeria a pena usar, inclusive para pacientes com classe funcional 1, nesse cenário pós-infarto, com fração de ejeção menor que 40%. Então, em pacientes com IC, teria indicação de utilizar espironolactona associado a IECA ou BRA ou INRA, né, sacubitril/valsartana, mais beta-bloqueador como uma terceira droga com uma evidência boa para redução de morbid mortalidade. Nesse cenário, pacientes com insuficiência cardíaca, a gente costuma utilizar a dose de 25 a 50 mg por dia de espironolactona. E no cenário da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada? A gente sabe que nesse cenário, nenhuma droga mostrou uma redução de mortalidade. Como que a espironolactona se saiu nesse cenário? A gente teve um estudo chamado TOPCAT, que saiu em 2015 no Circulation. Foi um estudo com 3.345 pacientes, fração de ejeção maior ou igual a 45%, que mostrou uma redução de 17% de hospitalização por IC nesses pacientes, mas com maior risco de hipercalemia. Não teve benefício em mortalidade e por isso entrou na diretriz como recomendação 2A utilizar espironolactona para esse grupo de pacientes a fim de redução de hospitalização. E aquela história do bloqueio sequencial do néfron? Então a gente precisa fazer isso para alguns pacientes com insuficiência cardíaca que tem uma hipervolemia refratária. Então são pacientes que já estão utilizando espironolactona pelos benefícios em remodelamento que a gente já comentou, estão utilizando furosemida, mas mesmo assim continuam hipervolêmicos. O que acontece nesses pacientes é geralmente uma hipertrofia das células do túbulo contornado distal, que é exatamente onde atua os tiazídicos. Então, se a gente associar tiazídico para esse paciente, a gente vai ter uma ação mais efetiva em promover diurese do que se a gente ficar só insistindo em espironolactona mais furosemida. Normalmente, tiazídico não tem um efeito tão potente, mas para esses pacientes que o túbulo contornado distal está absorvendo muito mais sódio, o tiazídico vai fazer diferença. Outras indicações para o uso da espironolactona seria para pacientes hepatopatas. Então, paciente com cirrose, com ascite de difícil controle, geralmente a gente utiliza espironolactona associada à furosemida, nesses casos podendo atingir até 400 mg por dia de espironolactona. Além desses casos, a gente pode indicar também para pacientes com acnes vulgares, pode indicar para pacientes com hirsutismo e para pacientes com hiperaldosteronismo primário. E quando a espironolactona estaria contraindicada? Então, a gente não deve utilizar essa droga em pacientes com creatinina acima de 2,5, se for homem, ou acima de 2, se for mulher, ou então se tiver um clearance de creatinina menor que 30. Se tiver uma hipercalemia, um potássio acima de 5, vai aumentar ainda mais o potássio, a gente não pode utilizar espironolactona associado com BRA mais IECA. utilizar essas três medicações ao mesmo tempo por risco de efeitos adversos. E quais seriam seus efeitos colaterais? Então, em torno de 9% dos pacientes podem apresentar ginecomastia, um aumento de mamas ou mastalgia, então dor nas mamas. Isso ocorre pelos efeitos hormonais que a gente já comentou que essa droga tem. Eprilrenone teria menos, mas a gente não tem essa droga disponível aqui no Brasil. O que mais pode acontecer? A gente pode ter uma pior de função renal, a gente pode ter hipercalemia com essa droga e pode ter outras alterações hormonais. Então, o paciente pode apresentar amenorreia, pode apresentar diminuição de libido e impotência também associada ao uso dessa medicação. Em relação a alterações metabólicas e distúrbios hidroeletrolíticos, a gente pode ter, então, hiperglicemia, pode ter hipercalemia, né, ou hiperpotassemia, elevação de potássio, e hiperuricemia, pode aumentar ácido úrico também. Do outro lado, a gente pode ter redução de alguns eletrólitos. A gente pode ter hipomagnesemia, pode ter hipocalcemia, diminuir cálcio, e hiponatremia. Além de poder dar, obviamente, hipovolemia por ser um diurético. Em relação às interações medicamentosas, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro, associar vários diuréticos vai potencializar o efeito deles. Então, isso pode até ser desejado no caso, por exemplo, de um paciente com um IC com hipovolemia refratária. Daí é isso que a gente quer mesmo. Pacientes tomando digoxina, a gente pode aumentar o nível sérico de digoxina utilizando a espironolactona. Então, tem que tomar cuidado com risco de intoxicação digital. Pacientes que vão utilizar norepinefrina no cenário de UTI, a gente pode ter uma redução da resposta vascular à norepinefrina em quem usa a espironolactona. Então isso também pode ser relevante para a prática clínica. Pacientes que utilizam AS, indometacina, algum anti-inflamatório não hormonal podem também reduzir o efeito da espironolactona. Eles podem inibir a síntese intrarenal de prostaglandinas e assim reduzir a eficácia natriurética da espironolactona. Em relação ao uso na gestação, a gente deve evitar utilizar essa medicação porque ela tem um efeito antiandrogênico. Então a gente deve sempre pesar risco-benefício e evitar ao máximo utilizar espironolactona numa paciente gestante. Para a paciente que está em lactação, também a gente deve evitar pelos mesmos motivos. Então essas foram nossas dicas sobre a espironolactona. Espero que vocês tenham gostado. Continue nos acompanhando toda semana um vídeo novo sobre uma medicação que a gente utiliza bastante na nossa prática clínica.